Senhor presidente, senhores senadores, há 14 dias vem vazando petróleo no poço, na plataforma do Campo do Frade. E espalha-se pelo litoral, pela faixa litorânea do litoral fluminense, uma mancha de petróleo cuja dimensão até hoje ninguém sabe determinar com exatidão. São duas semanas. Qual é a extensão do desastre? Várias fontes se pronunciaram. A primeira fonte é a própria companhia responsável pela exploração do poço do Campo do Frade. Estima a Chevron, empresa petrolífera norte-americana, que vazaram 852 barris, o equivalente a mais ou menos 14 caminhões-pipas. Mas imagens de satélites que foram estudadas, analisadas por quem entende do assunto, avaliam que a mancha tem uma extensão muito maior, chegando a 10 vezes esta dimensão, naturalmente subavaliada pela companhia responsável. A Agência Nacional do Petróleo não afirma com nenhuma segurança, mas diz que já vazaram de 1.400 a 2.300 barris. Ou seja, ninguém sabe exatamente qual é a extensão do desastre. Ninguém sabe. O que se sabe é que é um grande desastre. E o que se sabe também é que este acidente revela, de uma forma inequívoca, que não dá margem a outra interpretação, o despreparo do governo brasileiro para fazer face a esse tipo de acidente. Um tipo de acidente, aliás, que vem se tornando constante, triste rotina. Nos últimos, desde 2008, o número de acidentes ocorridos nas plataformas de petróleo de exploração no mar, o número foi multiplicado por 3. Somente neste ano foram 20 notificações. E nós nem começamos a exploração para valer da camada do pré-sal. O despreparo é evidente e começa pelo anacronismo da legislação e do arcabouço institucional para fazer face a esse tipo de problema. A rigor, a responsabilidade recai sobre a empresa que promoveu, que ocasionou o vazamento, mas não existe nenhum tipo de coordenação efetiva, sequer a previsão dessa coordenação entre as empresas, a Marinha, o governo federal, os governos estaduais, a agência de petróleo, os municípios. O que se vê é as pessoas batendo cabeça umas com as outras. Por quê? Porque o plano de contingência para fazer face a esse tipo de situação, previsto numa legislação que tem 11 anos, uma legislação do ano 2000, até hoje não foi implantado. Assim, depois do acidente do Golfo do México, provocado pela British Petroleum, houve um corre-corre no governo brasileiro, se reuniram câmaras técnicas envolvendo um sem número de ministérios e de órgãos públicos para produzir finalmente esse plano. Plano previsto na legislação do ano 2000. Depois de passado algum tempo, as coisas caíram na rotina e a rotina é deixar passar o tempo, ver como está, para ver como é que fica, deixar como está, para ver como é que fica, e nada se fez. Agora, a ministra do Meio Ambiente, que é uma pessoa séria, uma pessoa correta, anunciou que o plano está prestes a ser anunciado. Prestes a ser anunciado. Aliás, hoje, na Comissão de Defesa do Meio Ambiente do Senado, momentos antes de iniciarmos, tomamos conhecimento do relatório do senador Jorge Viana sobre o Código Florestal, a comissão aprovou um requerimento convidando algumas autoridades do governo federal e do governo do Rio de Janeiro para virem ao Senado explicar o que estão fazendo ou o que não estão fazendo. Esse requerimento, que envolvia inicialmente apenas pessoas no nível mais de segundo e terceiro escalão, foi editado por minha iniciativa para que viesse o próprio ministro de Minas e Energia e a ministra de Meio Ambiente dizer o que o governo está fazendo. Enfim, senhores senadores, é importante ressaltar que, além da legislação não estar sendo cumprida, pois o plano que ela prevê não foi ainda sequer formulado, a legislação é visivelmente defasada. Vejam, Vossa Excelência, por exemplo, o valor da multa que estaria sujeita à empresa Chevron. 50 milhões de reais. 50 milhões de reais não faz nem cócega no bolso de uma empresa desse porte. Apenas como referência, menciono o fato de que a Petrobras foi multada por um dano ambiental causado por ela na refinaria de Duque de Caxias, há 11 anos atrás. A multa era essa, 50 milhões. Atualizado para hoje, daria 116 milhões. Se o governo resolvesse multar a Chevron, multaria por 50 milhões. Ou seja, é uma multa que, para uma empresa desse porte, não faz a menor diferença. Então, tudo mostra, leva a crer e nos leva à convicção de que o governo precisa agir, o Congresso também, na atualização dessas multas. Embora nós saibamos que, quando as coisas não estão nas primeiras páginas dos jornais, este governo raramente toma a iniciativa de movimentar as alavancas que comandam a sua base, a sua maioria parlamentar, para aprovar leis de interesse mais geral quando a casa não está ainda pegando fogo. Um exemplo disso é a legislação que cria um sistema de proteção e de coordenação das ações de todos os órgãos públicos, nos diferentes níveis da federação, com os trabalhadores das usinas atômicas e com a população das áreas afetadas. Este projeto ficou na Câmara dos Deputados de 2004 até 2010. E ele só andou, a sua tramitação só foi ultimada, graças à pressão da Comissão de Defesa do Meio Ambiente do Senado, que promoveu audiências públicas, foi até Angra dos Reis, ouviu a opinião dos técnicos, dos trabalhadores, das populações, e aí o projeto andou. Mas, dependendo da ação do governo, o projeto estaria até hoje dormindo em alguma comissão, na gaveta de alguma comissão da Câmara dos Deputados. Ação do Congresso, ação do governo, e um mínimo de realismo não faria mal. Não faria mal. Um pouco menos de triunfalismo não faria mal. Tudo o que se ouviu a respeito do pré-sal, o novo Eldorado, tudo vai ser resolvido no pré-sal. Falta segurança pública, o pré-sal resolve. Precisamos construir creches no Brasil, o pré-sal resolve. Precisamos criar um programa para recuperação de pessoas vítimas de drogas, o pré-sal resolve. Precisamos de infraestrutura, deixe que tenha dinheiro no pré-sal. E aqui mesmo se viu no Senado uma verdadeira guerra para a apropriação dos recursos do pré-sal. A riqueza, a miríade, a miragem da nova, dessa riqueza submarina. Ora, a realidade é que a Petrobras até agora não está fazendo não está promovendo, a Agência Nacional do Petróleo, melhor dizendo, não está promovendo leilões para a continuidade da exploração do pré-sal. Por quê? Porque a Petrobras, que é obrigada a participar, que tem o direito e a obrigação de participar de todas as novas explorações pelo regime de partilha, está sem dinheiro, está sem caixa. Tanto é assim que o volume de investimentos no último trimestre, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, diminuiu em 30%. E seguramente o plano de investimento desse ano não será cumprido. Portanto, senhores senadores, cautela, pé no chão, realismo. Ouço a parte do nobre senador Cristóvão Buarque.
Senador, eu fico feliz de ver que o assunto chegou aqui no Senado na sua palavra. Até porque aqui o senhor tem mais credibilidade por causa da luta que a gente tem tido para usar o royalty de uma maneira correta. Mas, além disso, o senhor concluiu há pouco falando, pé no chão e cautela, não é o que a gente vê no que se refere à exploração do pré-sal. A sensação que nos passa é uma ansiedade muito grande de tirar esse petróleo lá de baixo e trazer aqui para cima, sem o rigor, o cuidado necessários para que isso não gere problemas ambientais. Então, esse é o primeiro ponto da cautela. Nós não podemos tentar procurar petróleo a mais de 5 mil metros abaixo do nível do mar, incluindo aí a parte de terra, sem cuidados muito especiais. Esses cuidados vão elevar os custos. Podem fazer até inviável a comercialização do petróleo. Inclusive, porque não sabemos o preço que vai estar o barril do petróleo naquele momento, nem as restrições ao uso de combustível fóssil que poderá surgir no mundo nas próximas duas décadas.
E, no entanto, esses cuidados são absolutamente indispensáveis.
São absolutamente indispensáveis.
Estão sendo negligenciados.
Se o preço do petróleo for incapaz de financiar, cobrir os gastos operacionais com todo rigor, melhor não usar esse dinheiro do que usar e depois ter desastres que a gente não sabe como recuperar. Então, esse é o primeiro ponto. Muita cautela. É preciso uma fiscalização muito grande. É preciso ter um conselho que fiscalize isso. Criar um tribunal. A gente só pensa em exploração do petróleo, não pensa em um tribunal de fiscalização de como vai ser feita essa exploração. E o segundo, que tem a ver com nós dois, por causa do nosso projeto de uso do royalty para a educação. Nesses dias, a mídia eletrônica, que eu acompanho muito, sobretudo o Twitter, fez muita crítica por parte de cariocas, de que, está vendo, a gente precisa do royalty para cobrir o gasto dos desastres ecológicos. Isso é um absurdo, isso é um crime. O desastre ecológico tem que ser pago pela empresa que provocou o crime, e não o povo do Rio de Janeiro com seus royalties. Aí eles dizem que, com isso, é prova de que o royalty tem que ficar no Rio para ser usado para cobrir os malfeitos, os crimes das empresas que exploram irresponsavelmente o petróleo. Eu tive que explicar de que royalty não pode ser usado para cobrir crimes e responsabilidade de empresas.
É responsabilidade civil, é outro capítulo.
É outro capítulo.
É o Código Civil que
é outro capítulo.
Isso.
Ao mesmo tempo, eu disse, o royalty tem que ser usado corretamente. E se for usado corretamente, como a gente acha que é para a educação, o Rio de Janeiro era o estado mais beneficiado de todos, salvo São Paulo, pela população. Mas não estaria beneficiando o Rio, nem São Paulo. Estaria beneficiando o Brasil. Estaria beneficiando o Brasil com crianças em boas escolas. Então é preciso ter essas duas lições. Royalty não é para cobrir crimes ambientais por parte de empresas irresponsáveis na exploração do petróleo, seja parte privada, como a Chevron, seja estatal, como a Petrobras. E segundo, o uso correto é outra discussão. E nós continuamos defendendo que ela deveria ir esse dinheiro todo para a educação e não para limpar as praias, que isso quem deve pagar é a Chevron, como foi a Exxon que pagou lá no Alasca, como foi a British Petroleum no Golfo do México. Não é possível que o Brasil seja um país tão leviano que a gente cubra com o dinheiro do povo os crimes das empresas exploradoras de petróleo.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que essa nossa pregação, que não é tão solitária assim, vejo tantos colegas, como, por exemplo, a senadora Ana Amélia, que já me pede uma parte, também com este objetivo, de usarmos os recursos do petróleo, recursos finitos, para criarmos uma base sólida, que está na inteligência das pessoas para o desenvolvimento do nosso país. Mas eu tenho esperança agora, que vi nos jornais que a presidente Dilma resolveu dar um pouco mais de tempo para apurar com mais rigor os dados sobre os quais se baseou a decisão do Senado e que foram, na ocasião, contestados pelo senador Ricardo Ferraz, entre outros, para que nós possamos, nesse período que vai de hoje até a votação no ano que vem, olhar essa questão com mais cuidado e com mais cautela. Mas eu queria registrar que, senador Cristóvão Buarque, quem levantou pela primeira vez o tema na sessão de hoje foi a nossa querida amiga senadora pelo Rio Grande do Sul, tema do desastre ambiental que estamos vivendo hoje na Luiz.
Eu vou conceder mais 2 minutos, que Vossa Excelência, que tem outros oradores inscritos aqui, que fico me olhando assim, como pediria aí, presidente.
Eu prometo, meu caro presidente Valdemir Mock, que serei breve. Apenas volto ao início da sua exposição na tribuna, senadora Luiz Nunes Ferreira, a respeito deste vazamento. A Lei 9.996 dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada no lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional. Ela foi sancionada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo então presidente, no ano de 2000. Criando aí e consolidando um plano nacional de contingência pelos órgãos ambientais. 2000, estamos em 2011. E é exatamente esse o ponto que eu queria apenas lembrar para dizer que nós estamos sem esse plano, que não foi implementado e agora vamos chorar o leite derramado, o óleo derramado.
O óleo derramado. Eu espero que dessa vez esse plano saia, nobre colega senador Anarque, porque quando houve o desastre do Golfo do México, o governo se mexeu, reuniu gente, estudou, formou comissões, grupos de estudo, parecia que o plano finalmente ia sair do papel. Depois, a rotina foi mais forte. Espero que agora o governo cumpra a sua missão. Muito obrigado.